Sua informação na Gazeta do Povo fala que médicos de plano de saúde adiaram a paralisação no estado. Estava programada a paralisação para começar esta semana em relação aos planos de saúde. Mas a discussão dos médicos com os planos de saúde vem de longa data. Principal motivo, o preço pago pelas consultas. Ou seja, os honorários dos médicos não acompanham a inflação e há um déficit nesse repasse de recursos pelos planos. Para entender um pouco melhor essa situação, eu converso agora com o presidente da Sociedade Médica de Maringá, Dr. Kemmel Jorge Chamas. Dr. Kemmel, boa tarde.
Boa tarde.
Dr. Kemmel, essa situação entre os planos de saúde e os médicos começou quando?
Bom, não é de agora, né? Isso já vem se arrastando há algum tempo, há meses, né? Alguns planos de saúde pagam muito mal os médicos. E esse movimento foi pegando corpo a ponto de a Associação Médica do Paraná e a Associação Médica Brasileira tomarem decisões mais assim práticas, no sentido de forçar a uma revisão dos valores.
Agora,
isso desencadeou esse tipo de movimento.
Como que o usuário, por exemplo, de um plano de saúde, ele pode ter noção de que até que ponto que o plano promete não cumpre? Porque quando o plano vai ser vendido, ele fala que os médicos atendem várias especialidades. Como é que você pode tomar esse cuidado, doutor?
Você sabe que eu acho que está faltando uma divulgação, porque os vendedores de plano, eles são comissionados, né? Então, isso realmente é difícil eliminar, porque eles vendem vantagens apenas, né? E muitas vezes não é documental, é verbal. Olha, todos atendem, é assim, é assim. Eu acho que o importante é que o movimento não é um movimento da cidade de Maringá, é do estado, do Paraná e do Brasil todo, né? Porque existem intermediários da saúde levando muita vantagem nisso, em detrimento de uma valorização do ato médico. Então, as prestadoras lucram muito e o médico recebe pouco. Esse é o ponto fundamental, né?
E no caso, essa diferença, ela é muito grande? Ou seja, alguns médicos acabam se mantendo nesses planos, outros acabam rompendo. Existe uma atitude muito particular de cada médico, então?
Eu acho que sim, porque, veja bem, um médico que está começando uma atividade numa cidade, ele para começar a ficar conhecido, às vezes ele aceita N planos, né, de saúde, às vezes com remuneração mais baixa. E depois, com o passar do tempo, ele percebe que o valor do ato dele está sendo muito pequeno. E aí começa a ver um despertar. Impedir que ele se filie, que atenda por um preço vil, é complicado, na medida que não existe uma lei que impeça que ele atenda por um valor baixo. É um direito dele, se ele quer atender. Só que com o passar do tempo, com o custo operacional do consultório, do recolhimento de impostos, ele começa a perceber que está trabalhando por um preço muito baixo, chamado de vil, né? Então, agora, há um movimento estadual e nacional nesse sentido. A novidade que eu tive hoje, talvez mereça passar aos seus ouvintes, é que o movimento foi suspenso até o dia 24 de outubro, graças à intervenção da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Paraná, que está intermediando as negociações com as operadoras para reajuste do valor de consultas e procedimentos. Acabei de receber de Curitiba uma mensagem nesse sentido, de que o movimento fica suspenso até o dia 24, porque essa comissão da Assembleia está intermediando uma atualização de valores junto às operadoras de saúde. Essa é a novidade bem... Agora há pouco acabei de receber de Curitiba.
Significa que o movimento está suspenso, essa negociação pode chegar aí a um acordo, mas tudo isso vai depender das negociações. Ou seja, não quer dizer que esse movimento venha a ser retomado.
Pode ser retomado se não houver acordo entre a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, que está intermediando, porque isso vai causar um transtorno muito grande com o usuário dos planos de saúde. o caminho mais menos traumático é realmente uma negociação. E essa comissão da Assembleia Legislativa está disposta a fazer essa intermediação e há sinais de que ela possa obter bons resultados. Então, o movimento fica suspenso até o dia 24 de outubro. Após essa data, vai se avaliar o que se conseguiu e, a partir daí, teremos informações mais precisas nesse sentido, né?
Uma análise aí, uma última questão, analisando um pouco essa situação que os médicos vivem, o senhor colocou que muitos médicos, começando, acabam aceitando os valores que os planos de saúde, alguns deles, estabelecem para os médicos. Muitos planos de saúde, o senhor acredita que essa melhoria da renda do brasileiro também levou à multiplicação desses planos de saúde? Deveria ter critérios para a abertura desses planos, né? Nós teremos que ter aí ou a Anvisa, algum órgão, alguma agência
nacional
de saúde, né? Ela deveria estar controlando melhor essa proliferação de planos?
Eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu pessoalmente, agora eu não falo em nome de entidade nenhuma, na minha análise pessoal, eu acho que deveria haver um movimento bem forte para melhorar o Sistema Único de Saúde. Por quê? O que nós vemos? Há uma arrecadação de impostos nesse país muito alta. Por que que nós temos que recorrer a uma alternativa de assistência médica e não utilizarmos o Sistema Único de Saúde? É uma contradição nesse sentido. Quer dizer, a classe média ou classe média ascendente que busca um melhor atendimento através da medicina suplementar já é uma manifestação de falha do Sistema Único de Saúde, que nós deveríamos defender mais acirradamente no sentido de dar maior assistência, melhor assistência. Esse é meu ponto de vista, que todas elas deveriam deixar de existir na medida que o Sistema Único de Saúde fosse mais abrangente, mais efetivo, e isso nós acreditamos nessa possibilidade, sabe? É uma visão pessoal aí, sabe, Gilson? É de que é possível que cada cidadão tenha acesso a um atendimento decente sem precisar pagar por fora uma seguradora ou uma outra prestadora de serviço, que é contraditório, porque nós temos uma arrecadação alta. Falta uma melhor gestão dos recursos? Eu acredito que sim, sabe?
Então podemos dizer que o poder público, não administrando bem o Sistema Único de Saúde, é hoje o maior incentivador da multiplicação de planos de saúde privada.
Eu acredito nessa tese, Gilson. É uma visão pessoal minha, e não é só minha, alguns estudiosos acreditam nisso. Eu me lembro do Dr. Pinotti, em São Paulo, que defendia exatamente o fim dessas medicinas suplementares através de um incremento de uma melhor qualidade do Sistema Único de Saúde.
Dr. Kibel Jorge Chamas, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu estou sempre às ordens. Uma boa tarde.
Conversei com o Dr. Kibel Jorge Chamas, que é médico e é presidente da Sociedade Médica de Maringá. Conversamos sobre os planos de saúde privados que estão negociando com os médicos. Um movimento que era para ser iniciado esta semana foi suspenso, porque a Assembleia Legislativa está discutindo com os planos de saúde, tentando fazer um acordo entre aquilo que é a reivindicação dos médicos, inclusive quem está representando os médicos nesta negociação é a Associação Médica do Paraná e o Conselho Regional de Medicina, tentando uma negociação em valores que cheguem ao interesse dos médicos, que alguns deles têm, inclusive, ações de suspender o atendimento de alguns planos de saúde, por causa dos recursos que são repassados. Segundo o Dr. Kibel, os planos lucram muito e repassam muito pouco aos médicos.